Boa tarde a todos. Vamos então começar os nossos trabalhos, ou seja, o debate na especialidade da proposta do projeto de lei 68, 12ª, é a proposta de lei de bases da economia social. E íamos começar pelo artigo 1º, se não vissem inconveniente. Começamos pelo artigo 1º e podemos já definir a metodologia, se quer algum grupo avançar, se vamos alternando um a um, se posso avançar eu, metodologia que queiram. Não sei se algum dos senhores deputados quer avançar, eu não me importo. Tínhamos visto na última... Ok, muito obrigada. Então, tínhamos ficado na última reunião de analisar a possibilidade de construirmos uma redação conjunta aqui na Comissão, visto que há textos muito próximos. Se, relativamente ao artigo 1º, a questão aqui que diverge mais tem a ver com a Constituição, o disposto na Constituição da República estar mais acima ou mais abaixo, estar a palavra estabelece ou na sequência ou no desenvolvimento. Portanto, eu quase que avançava com uma redação do género: a presente lei, na sequência do disposto na Constituição da República Portuguesa, quanto ao setor cooperativo e social, estabelece as bases gerais do regime jurídico da economia social, bem como estabelece medidas de incentivo à sua atividade em função dos princípios e dos fins que lhe são próprios. Ou seja, tentei aqui casar as propostas do PCP, do PS, com as do PSD e CDS. Deixo à discussão dos senhores deputados. Ok. A presente lei, na sequência do disposto na Constituição da República Portuguesa quanto ao setor cooperativo e social, estabelece as bases gerais do regime jurídico da economia social, bem como estabelece medidas de incentivo à sua atividade em função dos princípios e dos fins que lhe são próprios. Poderemos construir um texto em termos de português até melhor. Em vez de estabelece duas vezes...
Não, eu acho que é na sequência do disposto da discussão. Eu preferia, do ponto de vista de redação, é meramente redação, porque senão a proposta está ótima, mas só no ponto de vista de redação é no desenvolvimento do que está previsto na Constituição. Até acho que é a expressão mais habitual, não é? É no desenvolvimento. Logo no início, não é? Vocês dizem, na sequência do disposto na Constituição. É, no desenvolvimento do disposto da Constituição, porque é na concretização de... Não é o sentido é parecido, mas...
Sim. Então vamos ficar presente lei no desenvolvimento, é?
Sim,
ok. Obviamente, do disposto. Sai na sequência, não é? Vou ler de novo, para ver se fechamos. A presente lei, vírgula, no desenvolvimento do disposto na Constituição da República Portuguesa quanto ao setor cooperativo e social, estabelece as bases gerais do regime jurídico da economia social, vírgula, bem como estabelece medidas de incentivo à sua atividade em função dos princípios e dos fins que lhe são próprios. Eu tenho aqui duas vezes estabelece. Bem como as medidas. Não é? Aqui é redundante, não é? Bem como as medidas. Certo? Consensualizado. Doutora Susana, fica um texto. Pois, deixamos a votação para o final. Depois de tudo passadinho, votamos. Está bem? Querem votar já? Pode ser? Pronto. Votos a favor, votos contra, nada. Aprovado por unanimidade. Doutor. Artigo 2º. Há aqui uma alteração em onde se diz, na epígrafe, podemos fazer a epígrafe ou fica para o fim? Fica para o fim. Então vamos. Este artigo, todos os grupos parlamentares procederam à apresentação de propostas de alteração, sendo que apenas o grupo parlamentar do PSD e do CDS apresenta uma proposta de alteração à epígrafe, onde antes estava definição na nossa proposta de lei, no projeto de lei, aparece agora conceito de economia social. No número 1, há apenas uma diferença. O grupo parlamentar do Partido Comunista Português apresenta atividades económicas só, nós apresentamos atividades económico-sociais e o PS, o conjunto de atividades, sem nada. Vamos discutir o número 1, está bem? E eu passo à discussão. Palavra, Sr. Deputado Nuno Sá.
Obrigado, Sra. Presidente, ser o primeiro, porque penso que facilita o trabalho, no sentido de que a proposta que nós apresentamos no número 1, tendo em conta que é uma lei de bases, é não afunilar, mas ser uma redação o mais abrangente possível para o tipo de atividades, compreendendo tanto as económicas como as sociais. Aliás, por exemplo, diga-se uma instituição que também desenvolva atividades culturais, por exemplo, e que pode ser do domínio da economia social. E, portanto, nós tivemos aqui a preocupação de não de uma malha fina, mas alargar, atendendo aqui a uma lei de bases. E há outros artigos, vamos ver mais à frente, também estipulam critérios para aquilo que seja, que se entenda que é um agente da economia social. E, portanto, é só para dar um mote para esta discussão. Mas estou curioso, no bom sentido, para perceber porque é que podemos restringir económico-sociais e restringir ainda mais só para económicas. Não estou a perceber com sinceridade o alcance, mas é essa discussão que devemos fazer. A nossa é de alargar, de abranger o mais possível, entendendo que é uma lei de bases. E, portanto, daí a nossa proposta. Obrigado.
Sr. Deputado, à vontade.
Os textos são muito próximos e, portanto, à partida não haverá aqui qualquer problema. Mas nós entendemos que deve haver uma precisão e por isso fizemos esta proposta de económicas só. Porque, de facto, estamos a falar de economia social, estamos a falar de relações económicas. Nós não entendemos, por exemplo, que a atividade de uma associação, por exemplo, uma peça de teatro de uma associação, possa ser entendida como uma atividade enquadrada naquilo que é uma definição de economia social. É uma atividade da própria coletividade. Porque se assim se entender, pode-se entender também, e hoje há esse risco e as finanças hoje têm essa consideração, de que a cotização das coletividades constituem para o volume de negócios de um conceito de volume de negócios da coletividade. Que importa depois para o limite do que é o volume de negócios para, por exemplo, para efeitos de ter contabilidade organizada ou não. Ou seja, há um conjunto de outras implicações. Que uma coisa são as prestações de serviços ou a atividade que as coletividades, de alguma forma, vendem. Ou as várias organizações da economia social prestam. Nem todas as atividades que elas têm devem ser enquadradas numa lógica de atividade económica. Era esta a precisão. De qualquer forma, não será esta, para nós, não será esta a questão de fundo, mas para ficar só registada a justificação.
Muito obrigada. Eu gostava, para acrescentar relativamente a esta questão, de ir à proposta de alteração do grupo parlamentar do Partido Comunista, com base na fundamentação e sempre com o princípio de encontrar pontos de entendimento. E não com qualquer espírito crítico, pelo contrário. É que na linha F do artigo 4º, consideram essas atividades, que essas associações com fins altruístas, que acabou de referir, não é? Portanto, o económico aqui inclui cultural, inclui o todo, não é? Daí que nós, na nossa proposta, e quando digo nós, falo sempre, a seguir dou a palavra à senhora deputada, Pela nossa parte, consideramos que o económico-social é abrangente, porque neste social se inclui o cultural, o todo, não é? Portanto, o económico-social para nós é uma definição abrangente, é uma definição muito conhecida, que não sendo tão abrangente quanto a proposta do Partido Socialista, ela é suficientemente lata para aguentar com todos, as outras, quer o cultural, quer o social, quer todas as outras áreas que vêm mais à frente definidas, as ligadas ao ambiente, ao desenvolvimento local também, ao recreativo, que vêm à frente definidas, que penso que é a intenção, quer na proposta do PCP, quer na proposta do PS, de considerar. Também não é por aqui que nós vamos deixar de procurar o consenso. Dou a palavra à senhora deputada Inês Teotónio Pereira.
Eu acho exatamente a mesma coisa. Eu acho que, até na nossa proposta, o empresariais que os dois grupos parlamentares tiraram, acho que, de facto, estando incluído no económico ou social, acho que não nos fazia diferença nenhuma retirar o empresariais. E que é abrangente o económico ou social. E a proposta de PS, a mim, parece-me que abre muitas portas, deixa muitas portas abertas. E parece-me que era bom delimitar de alguma forma. E no económico ou social está cultural, está ambiental, está todas as outras áreas que são abrangidas pela economia social. Parece-me a mim que seria o mais sensato.
Temos uma auto-alternativa, é seguir a redação do PS, que não entra neste grau de detalhe, e diz apenas que o conjunto de atividades levadas, referidas no artigo 4º, e arruma o assunto. Também temos essa hipótese de adotar esta redação.
Mas está fechado o artigo 4º. Eu fundamento a nossa proposta dos empresariais. Não tem nada de assustador. Tem a ver com esta questão que é do domínio, quem está a trabalhar estas matérias tem conhecimento. Tem a ver com o grande debate que se está a fazer ao nível da União Europeia e que vai ter por base os fundos que vão cofinanciar, portanto, todas as iniciativas. E pode acontecer que Portugal, porque tem uma lei de bases que retira essa hipótese, fique de fora desses fundos. São questões de opção política, são questões que têm que ser tidas em consideração no debate. Nós não gostávamos de deixar de parte, mas para se construir consensos há que haver cedências de ambas as partes. Daí que nós estamos disponíveis para, com base, não deixando de ressalvar essa questão, que é o debate que está a ser feito e que não está fechado. Portanto, é um debate que irá durar ao nível da União Europeia e dos fundos que podem vir a financiar entidades da economia social com atividade no setor empresarial, portanto, quer dizer, em várias áreas, que poderiam vir a receber ou não fundos, consoante o que venha a ser decidido ou não também ao nível da União Europeia.
Só a consideração, mais à frente nós faremos a discussão sobre a questão do conceito de empresa social. De qualquer forma, uma lei de bases, sendo um texto que procura com estabilidade, pode ter necessidade, naturalmente, de atualizações, se assim for necessário. Mas, de qualquer forma, as relações empresariais estão aqui presentes, porque o setor cooperativo é um setor empresarial, por excelência. Não é? Mesmo o mutualista também, uma parte considerável, são atividades empresariais. Mesmo o nosso conceito de relações económicas inclui algum conceito de relações económico-sociais, como caracterizaram, ou empresariais. A nossa opinião, apesar de tudo, o económico ou social é preferível a não ter, ao contrário, vou ter que contrariar aqui o deputado Jorge Machado, mas vou precisar, de facto, é preferível ter exatamente por causa do problema do que poderá ser, para outros efeitos, depois considerado como o que são as relações. E é diferente considerar o que são as atividades exercidas pelas entidades que estão referidas no artigo 4º, a confundir com tudo o que essas entidades fazem, seja isso, não, que é diferente. Naqueles exemplos que eu dei, por exemplo, o tal teatro de uma coletividade, a cobrança, portanto, do bilhete para assistir à peça do teatro é claramente uma atividade de economia social, tendo em conta a organização que a promove. Agora, a atividade de grupo de coletividade, do grupo do teatro em si, essa atividade não pode ser, porque se se considerasse que essa atividade em si fosse, estaríamos a considerar aquilo que são a cotização dos associados de uma forma geral, de qualquer associação como uma venda de um serviço que não é. É uma contribuição institucional para essa instituição.
Considerando os vários argumentos aqui expendidos, eu penso que se calhar consensualizávamos na questão do económico-social. Eu referi, a redação era genérica e depois o limite era as atividades envolvidas pelas entidades referidas no artigo 4º. Era aí o balizar. Percebo a argumentação do Partido Comunista Português, no sentido que pode ser excessivo, mas eu também, mesmo nesta nossa discussão, acho que nós não devíamos perder do horizonte que é uma lei de bases, que vai carecer de legislação e regulamentação. E aí sim, estas questões depois vão mais ao pormenor e têm que ir e têm que se definir essas balizas. Mas eu percebi os argumentos e penso que aqui o mais equilibrado, se calhar, é a proposta apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP. Nós aceitamos. Nós, se for esse o caminho, no sentido de... Sim, retiramos empresariais. Nós votaremos a favor, portanto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então eu passo a ler uma proposta de redação. Vou ler. Entende-se por economia social o conjunto das atividades económico-sociais livremente levadas a cabo pelas entidades referidas no artigo 4º. Penso que não é necessário referir pela presente lei, porque estamos na presente lei, não é? Artigo 4º. Estão de acordo? Sr. Deputado Nuno Sá, PCP? Sr. Deputado? Está ligado, agora era eu, não é? A diferença entre a do PCP e as do PSD não é nenhuma, é idêntica. As do PS subordinam-se aos princípios orientadores estabelecidos no artigo 5º da presente lei. É o que tem a mais relativamente aos dos outros dois grupos parlamentares, praticamente. A sugestão que eu... Logo, para chegarmos a um consenso, é se o Sr. Deputado considera isto relevante, visto que o artigo 5º define já...
Não, Sra. Presidente, pode ser excessivo e redundante e, portanto, por nós, se for por consensualidade, retiramos o subordinam-se até presente lei e, porque o artigo 5º já refere claramente que estas entidades têm que subordinar estes princípios e, portanto, há aqui excesso de redação. Não faz sentido e, portanto, retiramos este parágrafo.
Eu passo a ler então uma proposta de redação. As atividades previstas no número anterior têm por finalidade prosseguir o interesse geral da sociedade, quer diretamente, quer através da persecução dos interesses dos seus membros, utilizadores e beneficiários, quando socialmente relevantes. Estou disponível para contrapropostas. fui procurando construir o maior consenso. Podemos passar à votação. Votamos número 1 e número 2, ou o artigo todo? Artigo 2º. Votos contra? Abstenções? Portanto, está aprovado por unanimidade.
Já a questão da epígrafe, eu acho que é a definição, ou então o conceito de economia social, não sei, não sei qual é a diferença, se conseguisse até justificar, porque a alteração, no fundo, é uma definição de economia social que aqui está a...
A definição é algo que quem vai ler a lei fica muito no vazio. O conceito de economia social é mais concreto. Daí foi um preciosismo, uma melhoria. Quem pega num diploma vê definição, não é? Isto é mais um preciosismo, conceito de economia social, porque aqui está o grande conceito, é aqui este artigo que define o que se entende por economia social. Também não vamos estar aqui a bater, até porque no nosso inicial tínhamos definição. Foi só uma melhoria para o cidadão comum, quando pega no diploma, poder olhar para ele e aperceber-se mais rapidamente. Sr. Deputado Nuno Sá.
Entrando muito no promenor, e aqui sim, furtando algum tempo, porque o que eu vou dizer não é de modo algum importante, mas já que estamos a fazer este trabalho, eu só insisto que a questão do conceito de economia social continua a ser alvo de muito debate e de muita controvérsia. É evidente que nós, para efeito desta lei, fazemos uma definição do legislador. Nossa. Esta é a nossa definição desta lei, porque há necessidade, do ponto de vista da realidade das coisas, dos acontecimentos e da vida, de haver definições e legislação. E esta é a nossa definição, é aquela que conseguimos. Não quer dizer que seja unânime e que seja o conceito de economia social. E, portanto, nesse sentido, a definição não seria, era melhor, era mais avisado, porque nós, ao autoproclamarmos qual é o conceito de economia social, nós podemos definir para nós qual é. Agora, conceito parece muito ambicioso. Mas, como digo, isto não é muito pouco relevante, mas já que estamos a fazer esta discussão, deixo esta nota.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sem necessidade de mais debate, se não houver por parte de ninguém, nós aceitamos definição e vamos votar definição. Não votámos no anterior a epígrafe, no número 1, mas não houve alteração, mantém-se, não é? Pronto. Subsume-se que foi aprovado, não é?
Porque esta votação não tem... É só indicativa, não é? Não
tem... É indiciária. Mas podemos votar, é objeto o artigo 1º, o epígrafe que querem votar, votamos... Por preciosismo. Exatamente. Vamos então votar. Votação da epígrafe do artigo 1º. Objeto. Quem vota contra? Não, voltei atrás. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Epígrafe do artigo 2º. Definição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Fica tudo certinho. Artigo 3º. O artigo 3º não tem propostas de alteração de nenhum grupo parlamentar, pelo que vamos votar o corpo do projeto de lei. E epígrafe. O corpo e epígrafe. Falta de experiência. Sentada. Obrigada para a ajuda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao artigo 4º, entidades da economia social. Todos os grupos parlamentares, o grupo parlamentar do PCP, do PSD, CDS e do PS apresentaram, peço perdão, Sr. Deputado, do Bloco de Esquerda, Mariana Aiveca, propostas de alteração. vamos, como há linhas, tentar encontrar aqui uma redação. É possível tentarmos construir uma redação conjunta? Ok. Na análise que fiz, e passo a fazer a análise às três propostas, encontro, nomeadamente, na proposta do grupo parlamentar do PSD e abrangidas pelo ordenamento jurídico português, e encontro também a questão da linha C e da linha D na proposta do PS, dissonante das outras, que são as misericórdias em primeiro e depois as fundações, estou a identificar as alterações que existem. Depois, o grupo parlamentar do PSD não tem na linha F, tem menos uma linha, portanto, não contempla as associações com fins altruísticos. Pronto, esta parte não está. E depois temos na proposta do PS, nos termos da Constituição, no setor cooperativo e social. Não é? Acho que são estas. Acrescenta aqui, integrados nos termos da Constituição, no setor cooperativo. Então, vamos ver. A linha A, não sei se querem pronunciar-se, senhores deputados, querem pronunciar-se? A linha, não é? A linha A. Relativamente ao nomeadamente, por nós, como elas estão discricionadas, nós deixamos cair o nomeadamente, mas fazemos questão de manter abrangidas pelo ordenamento jurídico nacional. E porquê? O senhor deputado quer... É porque é importante frisar bem que não é só o território, mas é um enquadramento jurídico, porque está a ser desenvolvido também um enquadramento jurídico no âmbito da União Europeia, e quando falamos em território, como é referido no território nacional, podem estar cá instituições com outros enquadramentos jurídicos. Portanto, tem que ser mesmo o enquadramento jurídico nacional. Lógico que tem que estar no nosso território, não é? É sobre as nossas leis. Podem também, pode haver misericórdias que, estando sob o regime jurídico nacional, estejam localizadas noutro território. Existem misericórdias que estão nas nossas comunidades e que estão ligadas às nossas misericórdias. Portanto, o enquadramento jurídico nacional tem uma cobertura ampla que vai para além do território, é superior ao território. Essa questão consideramos da máxima relevância, nomeadamente para nós é irrelevante. Ponho esta parte, podemos avançar. Com um texto do género, integram a economia social as seguintes entidades, desde que abrangidas pelo ordenamento jurídico português. Podemos avançar? Sim, senhora. A linha A é igual para todos, damos como certa. A linha B, igual para todos. A. As cooperativas? É? As cooperativas. Ok. As associações mutualistas, concordam? PS quer fazer a sua. Eu aguardo. Porque aqui temos uma questão de nuances, misericórdia. Tem a ver com a fundamentação de misericórdias, as fundações. Para a nossa parte, não temos qualquer problema em alterar, mas se o senhor deputado quiser acrescentar alguma coisa...
É meramente por uma questão institucional, tratamento institucional, para a representatividade das próprias misericórdias parecendo mais adequados a esta precedência. Mas...
Para nós é indiferente, portanto, podemos...
A parte também nada a opor, então vamos ficar com a linha C, as misericórdias. A linha C, as misericórdias. A linha B, as fundações. D, as fundações. A linha E, instituições particulares de solidariedade social não abrangidas pelas alíneas anteriores. Também está de consenso. Agora, temos aqui algumas diferenças que eu já referi, que são as associações com fins altruísticos que atuem no âmbito científico, cultural, educacional, recreativo, do desporto amador, da defesa do meio ambiente, do desenvolvimento local e em todos os campos da sociedade de informação.
Uma coincidência entre a proposta do PCP sim, e do Partido Socialista
sim.
relativamente
pronto,
a esta matéria.
Isto tem a ver com
o PSD não tem e o CDS não tem. Não está cá o deputado Artur Rego, portanto, ele teria-me a dizer. Ah, o CDS também é assim, não. Mas pronto. A proposta do PSD e do CDS-PP é que não inclui esta linha F. Portanto, o que nós queríamos referir era da disponibilidade de incluir ou não, se acham que é possível. Portanto,
a não inclusão desta linha tem a sua razão de ser. Tem a ver com o facto de, no tal debate que se está a fazer ao nível da União Europeia, e como é de conhecimento, as ONGs ser uma questão para financiamento muito complexa. Daí a preocupação de deixar já a lei o mais aproximadamente possível da realidade que pode vir a ser essa definição ao nível da União Europeia. Uma possibilidade. Eu sugeria que esta linha, visto que há concordância entre os dois grupos parlamentares, a do PS e do PSD, em princípio...
E do PCP.
Senhor, quer avançar?
Não, só dizer que tudo isto depois inclui-se na última linha do PCP.
Exato, volta a pôr-se. Mas nós aqui, em princípio... Vamos, em princípio, aceitar, mas eu pedia que me deixassem aqui este ponto para uma reflexão um bocadinho mais profunda, para depois, à linha F.
O F pode subsumir a H.
Sim, nós vamos ter que assumir, né?
É só chamar a atenção. Eu percebo que esta linha F é mais abrangente do que aquelas que eu vou colocar, mas para termos em conta que na atual composição do Conselho Nacional para a Economia Social tem assento, inclusive na sua Comissão Executiva, a Confederação Portuguesa para das Coletividades. Exatamente. E não vou colocar a minha opinião pessoal sobre... Se são de facto da economia social ou se não são, não é o que interessa. De facto, é um debate e é um conjunto muito alargado de opiniões sobre o que é de facto este setor. Mas numa lei de bases que estamos a propor nesta fase, não incluirmos as organizações que são abrangidas por essa confederação, poderá parecer algum contrassenso aqui da Assembleia da República, mas.
Agora também que este debate a nível da União Europeia está muito longe de ser consensual e estar sequer em fase de avanço, não é? Portanto, esta questão de salvaguardar também esta questão.
Por isso é que eu estava a referir isto, não é? Portanto, aí as nossas preocupações também, não só de encontrarmos uma lei de base que acolha todos, mas também que tenha algumas possibilidades de vir a ir buscar financiamentos e não exclua de financiamento de algumas entidades. Para nós também é importante. Deixando a linha F, então, pela nossa parte, com o pedido de uma análise a seguir. A linha G é igual, não é? Só que apenas... Não é. PSD. Do PS e do PCP são idênticas, não são? Sim. São idênticas. Exceto... Uhum.
Sendo idênticas, nós podemos votar e aprovar esta linha F ou G, dependendo de como fica a proposta do PCP e do PS. Exatamente.
Sim, a F é igual...
A G do PCP.
Sim, sim. Agora depende é do F, portanto, nós, a G... Do grupo parlamentar do PCP e do PS e a nossa e a F do grupo parlamentar do PSD e do CDS são idênticas, portanto não geram qualquer dificuldade de consenso. As outras formas associativas ou constituídas de acordo com os princípios da economia social. Na proposta, de acordo com os princípios orientadores, são todas diferentes. A H, do grupo parlamentar do PCP, é diferente da H do grupo parlamentar do PS e da G do grupo parlamentar do PSD. Não sei quem quer... Faz favor, Sr. Deputado Nuno Sá.
Mais uma vez, Sra. Presidente, a nossa proposta parte do pressuposto da evidência de ser a lei de bases. Nós fomos sensíveis e vimos a proposta que o próprio SERIEC apresentou e as audições que realizamos aqui e percebemos a lógica da proposta do PCP, que, aliás, nós próprios tivemos para subscrever, foi sugestões que foram aqui feitas nas audiências. Mas deparámos com uma questão que foi a seguinte, e eu queria colocar à reflexão. Nós vamos atribuir, através de uma lei de bases, uma competência a CASES. E, portanto, a CASES passará a ser uma espécie de regulador e depositário da base de dados. E o que eu entendo é que esta competência é da esfera do governo. O governo é que tem que decidir a cada momento se é CASES ou se é outra entidade, ou quem seja, que vai fazer esta gestão. Eu acho que não cabe uma lei de bases estar a definir com esta precisão e com este rigor, e sobretudo porque pode contender com aquilo que é uma competência do próprio governo. Porque depois isto, eu acho que há aqui um conflito se seguíssemos de competências, se seguíssemos a proposta do PCP. E, portanto, nós avançamos antes para uma proposta mais conforme com o espírito de uma lei de bases, que não cerceia aquilo que é a decisão de cada governo a cada momento. O que nós dizemos da linha H é que tem que haver uma... Portanto, tem que haver uma base de dados da economia social, de associações, portanto, organizações com personalidade jurídica que respeitem os princípios orientadores da economia social, mas não vamos decidir que é CASES que tem que o fazer e que tem que fazer essa gestão. Pelas razões que acabei de referir, parece-me excessivo, por uma lei de bases. Não sabemos se a própria CASES tem ou não que ter esta competência e, sobretudo, não sabemos se outros governos que virão, e um bocado com sentido de humor e por nós esperemos que venha outro rápido, se quer dar essa competência a CASES ou não. E, portanto, pareceu-nos que a nossa redação mais genérica é melhor. Não sei se fui claro, o que não invalida que no imediato seja a CASES a fazer isso. O governo que estiver em funções entender que quer atribuir à CASES, mas isso caberá ao governo que está em funções decidir.
Esta opinião, esta posição do Partido Socialista terá o seu sentido, não é? Naturalmente, quando colocamos a Casas, é porque é a instituição que...
Neste momento.
Que neste momento, nós até preferimos que fosse o INSCUP, que entretanto foi...
Extinto.
Foi extinto. Mas que... e pronto. De facto, a Casas hoje tem responsabilidades, tem competências reguladoras, mas apenas do setor cooperativo. Dos outros setores não tem. Mas penso que, como está consagrado na proposta do Partido Socialista, que constem dessa base de dados, e que no artigo mais à frente a opinião é consensual de que é responsabilidade do Governo garantir a manutenção dessa base de dados, portanto não nos parece desadequado. Mas é importante é que constem de uma base de dados, porque alguém tem que atribuir essa... garantir que cumprem esses princípios.
A nossa preocupação é que também não pode ser uma redação que determine, por exemplo, se ficar só respeitem os princípios orientadores da economia social, depois podíamos criar uma situação de limbo em que não se sabe quem é que determina o quê, não é? Portanto, esta remissão para a base de dados dá-nos alguma garantia que depois, para estar inscrito nessa base de dados, tem que estar naturalmente respeitados os requisitos. Portanto, sim. Sr. Presidente, nós estaríamos de acordo com esta redação do Partido Socialista. Se o PSD e o CDS também estiverem de acordo, podemos avançar.
Muito obrigada. Eu peço embora, isto é redundante, mantém-se previsto no artigo 5º da presente lei e constem da base de dados da economia social. Mantém isto, o texto tal e qual todo como está? Não, é porque é referidos no artigo seguinte, no caso do PCP, mas eu deduzo que aceitaram na íntegra a proposta do Partido Socialista. Pergunto se há alguma alteração. Vai dar tudo ao mesmo. Porque o artigo seguinte tem os princípios, não é? É uma redundância, mas pronto, tudo bem. Não é? Associações, outras formas associativas ou constituídas de acordo com os princípios. Onde é que eu estou? Não, isto é não, das outras entidades.
Outras entidades, que é a minha? É mais, é Lato? Cabe lá tudo?
Tem outras associações e organizações. Outras entidades?
É uma questão de...
Qual é o melhor?
Simpatia pelo nome.
É, podem não ser. Então já... Vou então ler a linha H, outras associações e organizações dotadas de personalidade jurídica que respeitem os princípios orientadores da economia social previstos no artigo 5º da presente lei e constem da lei da base de dados da economia social. Certo? Fechou. Ficamos neste artigo com a linha F. pendente, eu pedia alguma tolerância nesse sentido para eu poder refletir aqui com o grupo parlamentar do CDS sobre daqui um bocadinho. Avançamos já, para não perdermos, até porque vamos tentar avançar, adiamos a votação, passamos para o artigo 5º.
Permito aqui no artigo 5º, o que causa mais confusão na proposta de alteração do PSD e CDS-PP é a utilização do conceito de sociedade civil, que não é utilizado do ponto de vista jurídico e que oferece sérias dúvidas enquanto ordenamento jurídico. Nunca é utilizada esta questão. Em contraponto, diríamos o que é a sociedade militar, portanto, não é um conceito que seja... que seja eclesiástica. Portanto, não é um conceito jurídico que se utilize normalmente no ordenamento jurídico e, portanto, eu tinha sérias dúvidas relativamente à utilização deste conceito, se houvesse possibilidades de o alterar. É mais uma questão de rigor jurídico, até mais do que uma questão de fundo.
Pela nossa parte, deixamos cair. As entidades da economia social são autónomas. E atuam no respeito, pode ser? Por nós, podemos deixar. É só. Não. As entidades da economia social atuam com respeito, atuam no âmbito das suas atividades de acordo com os seguintes. Pronto. Ok. Eu tenho aqui de outra forma. Pronto.
As entidades da economia social são autónomas, atuando com base nos seguintes princípios orientadores. É isso?
Independentes de... É só mais nessa linha. Estão independentes, mas já estavam na nossa proposta inicial. Foi um pouco nessa linha. Porque elas são independentes, não estão subordinadas. Não... Só nessa linha. Diga. Vejam lá, as entidades da economia social são autónomas e atuam. Exato, fica bem? Estão de acordo? Eu vou ler de novo. As entidades da economia social são autónomas e atuam no âmbito das suas atividades de acordo com os seguintes princípios orientadores. Está certo? Concordam, Sra. Deputada? Está, podemos avançar, então. A linha A. Primado das pessoas e dos objetivos sociais. Está igual?
Salvo, é. Não há nenhum problema com as linhas todas, pois não. Há alguma diferença?
Não há acrescentado o princípio. Adesão, participação livre e voluntária. É uma questão de princípio.
A adesão e o princípio.
Nós temos o princípio da adesão.
Mas já está a princípio.
Tá. Eles vão cortar na da plena, mas pronto. Então vamos lá ver. A linha A, o primado das pessoas e dos objetivos sociais. Não há dúvida, pois não?
Já está.
Ok. A linha B.
A linha B tem que ser a adesão.
Com uma redação conjunta. A linha B. A adesão e participação livre e voluntária. Podemos continuar. O controle democrático pelos seus membros. A linha D, a conciliação. Não, eu estou a avançar. Se pode ficar esta. Lu. O controlo. Está aqui controlo. O controlo democrático dos respectivos órgãos pelos seus membros. É isso? Então, não é este. Não. Não é. A do PCP é igual à do PSD. Não pomos os órgãos. É a mesma coisa. Qual é o consenso que chegamos?
Estamos todos a falar do mesmo, porque é o controle democrático dos respectivos. Quando nós dizemos que é o controle democrático pelos seus membros, o controle dos membros é relativamente aos órgãos. Portanto, a redação é mais clara do Partido Socialista.
O controle democrático dos respectivos órgãos pelos seus membros. Está aceite. A linha D. C. A linha D. Está muito. Está de tudo. Quem leva pior somos nós. A linha D. Então, nós temos aqui pequenas diferenças, não é? Quase nada. A conciliação entre o interesse dos membros, tem aqui uma vírgula num lado, nos outros lados não tem, mas a DAPLAN depois trata disso, dos membros utilizadores ou beneficiários, e o interesse geral. PS, acho que é tudo igual, não é? Está certo? Mas a DAPLAN depois trata, não é? Da vírgula. É. Agora nós temos aqui uma diferença.
A vírgula faz muita diferença e nós devíamos definir já a vírgula. Porque...
É?
Sim.
Os interesses dos membros utilizadores... Membros.
Eu acho que é melhor definirmos a vírgula. Esta casa tem umas histórias compridas relativamente a vírgulas. Totalmente
utilizadores
diferente.
Ou beneficiários, sim senhor. Portanto, tem razão.
É o interesse dos seus membros, utilizadores ou beneficiários. Que são coisas totalmente distintas.
E o interesse geral. Tá? Muito bem. A linha E agora é diferente. Nós temos uma proposta. O PCP tem outra, que é idêntica à do PS, não estou em erro, não é? E eu tenho...
É, no início, a defesa e compromisso, e nós dizemos o respeito pelos valores da solidariedade, não é? E depois na parte final, nós... não, o PSD tem a responsabilidade partilhada e nós temos responsabilidade individual e social partilhada e da subsidiariedade. É a diferença. Mas eu acho que no fundo querem dizer a mesma coisa, portanto... Adotaria só a formulação responsabilidade individual e social porque se percebe melhor do que responsabilidade partilhada, não é? Para quem lê e...
O respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade e da não discriminação, da coesão social, da justiça e da equidade, da transparência e da responsabilidade individual e social partilhada e da subsidiariedade. Pois tem. São tantos ideias. Mas tem que ser para ligar a...
É que pode ser da coesão social, vírgula, justiça, equidade, transparência e ir tirando os dedos por aí fora. Exatamente. Cortam-se os artigos definidos que não fazem falta.
Eu acho que sim, está melhor. Estes das fazem falta. Eu acho que fazem falta, não sei, é uma questão de português. É tudo do conceito. Estava certo, não estava? Então deixo ficar os 10. 10, sim. 10. Senhor deputado Nuno Sá.
Depois eu dar a pleno, dá a volta a isto. Mas...
Não. Com 10. Eu vou deixar com 10. Agora já arrisquei e já não sei o que é que está para aqui. A doutora está a tomar nota, não está? Está. Ok. Então vou ler.
Falta-nos cá o nosso linguista que eu vou dar.
O respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade e da não discriminação, da coesão social, da justiça e da equidade, da transparência, da responsabilidade individual e social partilhada e da subsidiariedade. Está certo? Concordam? Pronto. Então vamos passar à linha F. São diferentes também.
Do PCP e do PS são iguais?
É só a parte final.
É uma reafirmação de independência.
Diga. Senhor deputado.
Que sim, que aceitava a do PS e a do PCP, acho que não. É um reforço, é isso, é um reforço da independência.
Eu já estou a olhar para a linha seguinte.
Pois. A gestão autónoma e independente de quaisquer entidades... Não. Onde é que eu estou? É aqui. A gestão autónoma e independente das autoridades públicas e de quaisquer outras entidades exteriores à economia social. É isso? Aceita? Ok. Passamos para aqui, que é idêntica ao dos dois. Isto depois aqui tem para aqui uma confusão. À linha G, todos nós inovamos. É mais difícil aqui a... Pode ser, senhor deputado, sempre.
Porque posso novamente facilitar, porque eu não sei se nós hoje vamos, eu usando do mesmo pedido de compreensão que o PSD há pouco apresentou, na única linha que até agora não votamos, eu provavelmente nesta, não sei se vamos carecer também de pedir algum tempo. O seguinte, aqui dois aspectos. Um, quando se referem ao desenvolvimento sustentável, discussão de objetivos de desenvolvimento sustentável, que está na proposta do PSD, CDS e do PCP, Este conceito é controvertido e limitador até do ponto de vista jurídico. Desde logo uma questão que aqui temos falado, que é para efeitos de financiamento e das instituições serem contempladas até ao nível de direito comunitário. Esta questão do que é os objetivos de desenvolvimento sustentável. É mais limitador. E daí que nós tínhamos proposto que afetem os excedentes na persecução dos objetivos das entidades da economia social, que nós já falamos sobre eles e já os elencamos. E mais do que isso, há aqui a questão da autossustentabilidade. Eu queria perceber, da parte do PSD e do CDS, nós estamos a falar, recordo, dos princípios orientadores das entidades da economia social, portanto, terão que ser os princípios seguidos por estas entidades. E aqui o que o PSD e o CDS pretendem é que estas entidades assegurem autossustentabilidade. É isso, não é? E nós partidos... Pronto, para terminar, nós temos aqui uma questão política, muitas dúvidas se determinadas situações na área do social alguma vez poderão ser autossustentáveis e, portanto, se devemos fazer esta exigência.
O ponto aqui é que os tenentes têm que ter. Exatamente. Onde é que se afetam os tenentes? Os tenentes têm que ter como objetivo tanto o desenvolvimento sustentável como sem prejuízo da autossustentabilidade. É como... Porque são esses os dois objetivos.
Respeito aos excedentes.
As entidades têm.
É que a minha questão, desculpe, é. Quando diz aqui, sem prejuízo da garantia da autossustentabilidade, e aqui usam a expressão garantia, portanto, dá a ideia de que estas entidades, na sua atuação, têm que garantir a autossustentabilidade.
Relativamente aos excedentes. Só relativamente aos excedentes.
Se me permitem, a única questão que aqui está relativamente à proposta do PCP é a garantia da autossustentabilidade. É o reinvestimento dos excedentes, ao fim e ao cabo, no sentido de assegurar a autossustentabilidade. Não vão para outros fins, não vão para outras formas que não seja também para esse fim. E relativamente à do PS, é a mesma coisa, não é? Nós aqui, a autossustentabilidade para nós é um aspecto importante, pese embora concordamos que pela nossa parte não vimos qualquer inconveniente que haja uma segunda reunião, no sentido de clarificar estes pontos em aberto. Para nós também os levamos. Não sei se o Partido Comunista vê algum inconveniente em que se suspenda aqui esta situação e que se analise melhor por parte à semelhança do que ficou definido.
O nosso entendimento aqui do desenvolvimento sustentável, de acordo com o interesse geral, pode... Esta a opinião do... Nós vamos um pouco ao encontro também à opinião do Partido Socialista, porque é mais na defesa dos objetos ou da missão da própria organização, portanto, isso fará mais sentido. A questão da sem prejuízo de garantia da autossustentabilidade... Consegue-se perceber qual é a intenção do PSD e do CDS, mas embora torne-se um pouco redundante, porque se é no princípio de garantia do cumprimento da missão, dos objetivos da própria organização, tem aqui um sentido também de alguma autossustentabilidade da organização, portanto, a aplicação dos excedentes no desenvolvimento da atividade da própria organização. Podemos ver isto mais à frente. Agora, há aqui depois uma outra componente desta proposta, que na proposta do PSD e do CDS deixam-na numa perspectiva mais aberta, que nós pensamos que, de facto, do ponto de vista no nosso quadro jurídico atualmente e constitucional, apenas as cooperativas é que podem distribuir excedentes, e algumas cooperativas, não são todas, é que podem distribuir excedentes pelos seus membros, não é? E, portanto, a especificidade de ficar clara a especificidade das cooperativas. Mas penso que pode ser, digamos, mais à frente, depois, para outra reunião. Pode
eu,
ser.
Eu queria tentar perceber, até para essa reflexão que eu vou ter, e peço desculpa pela minha pouca compreensão, não estar a atingir, mas este trabalho é mesmo para isso, é percebermos aqui o que nós dizemos é que os excedentes têm que ser afetos à persecução dos objetivos das entidades, questão do desenvolvimento sustentável, correto, isso é uma obrigação. Com exceção das cooperativas, que podem, efetivamente, haver, têm um regime próprio. E depois dizem aqui, sem prejuízo da garantia de autossustentabilidade, ou seja, o que se pretende é dizer que essa distribuição dos excedentes tem que visar a autossustentabilidade?
Em grande parte.
É que eu queria perceber qual era o...
É esse o fim, portanto, se têm excedentes, devem-no aplicar na garantia da sustentabilidade da instituição. Pode, em parte, não é? Ou não, é um reforço, é um reforço. É um reforço. Mais do que uma redundância, é um reforço.
Se nós dizemos que tem que reinvestir no desenvolvimento dos objetivos das entidades, ou então, quando se refere a desenvolvimento sustentável, tem em vista um desenvolvimento sustentável, lá está, que é um critério no sentido da consolidação orçamental da própria instituição. Não sei se é essa. Ou se é desenvolvimento sustentável, conceito genérico, comunitário e da prosecução dos sociais, que é diferente. E por isso é que a questão aqui de enxertarmos o desenvolvimento sustentável, nós tivemos dúvidas.
Uhum.
Porque desenvolvimento sustentável pode ser numa ótica da gestão da própria entidade, ou pode ser o desenvolvimento sustentável daquilo que o direito comunitário entende como desenvolvimento sustentável, tem preocupações sociais, desde logo. Portanto, é diferente. E por isso é que nós fugimos ao conceito de desenvolvimento sustentável, porque pode gerar dúvidas. E preferimos, então, na prosecução dos objetivos da entidade da economia social. E depois a isto nós acrescemos... garantindo a autossustentabilidade. E a minha questão é, para isto para refletir em voz alta e para perceber, sendo que eu acho que poderemos deixar isto para outra ocasião, isto pode ser contraditório. E se o reinvestimento nos objetivos das entidades da economia social não se compadecer ou não tiverem, pode não coincidir com uma preocupação primeira de autossustentabilidade, porque essa é uma questão mais financeira, de gestão da própria entidade.
Uhum.
Eu posso querer reinvestir numa atividade da própria entidade, instituição, que até de certa forma agrave a questão da autossustentabilidade.
Mas que isso não possa prejudicar a autossustentabilidade, ou seja, não se podem fazer investimentos com excedentes que ponham em perigo a autossustentabilidade da empresa. Da entidade. Desculpa. Portanto, aí são duas
permite só que eu dê só um contributo que ajuda a clarificar. Eu penso que ajuda a clarificar, se a redação for assim. Afetação de excedentes, sem prejuízo da garantia de autossustentabilidade, vírgula, à prosecução de... Fica logo à cabeça que a garantia é da autossustentabilidade e, ficando garantido isto, todo o resto há de vir depois por acréscimo. Logo na cabeça. Afetação dos excedentes, sem prejuízo da garantia de autossustentabilidade, vírgula, a desenvolvimento sustentável, a... Penso que aí fica sem dúvida.
Sim.
Penso que valia a pena haver alguma reflexão, de qualquer forma. Eu vou explicar porquê. É que há cooperativas cuja remuneração dos seus trabalhadores, dos seus cooperadores, é resultado do excedente da cooperativa. É a remuneração. Não tem salário determinado. E, portanto, eu acho que valia a pena refletirmos se estamos aqui a colocar alguma imposição que impeça, que ponha um primado de uma sustentabilidade de uma organização sobre o fim dessa organização, que é atribuir, criar o posto de trabalho para um conjunto de trabalhadores.
Isto é para os excedentes.
Mas é que o... Não. É que há cooperativas que a remuneração que atribuem aos seus trabalhadores é o excedente. É só o excedente. E, portanto, são a remuneração.
São distribuídos.
Por exemplo, há também cooperativas agrícolas. Mas vamos lá ver qual é que é o primato depois que...
O que é que fica?
É a sustentação... A cooperativa foi criada para garantir o posto de trabalho aos trabalhadores e atribuírem rendimento.
Essa é a sua sustentabilidade. É o seu fim.
Pode haver aqui uma discussão. E há um outro tipo de cooperativas, por exemplo, há cooperativas agrícolas, que colocaram já, por exemplo, a remuneração do produto que adquirem dos seus associados, apenas dependendo do excedente. Isso se torna até uma... Não, o excedente. A remuneração.
Não, é que não. Uma distribuição do rendimento.
É porque não tem ordenados. Não tem remuneração atribuída. Não tem remuneração atribuída nos seus custos. E, portanto, os salários não contam como custos. Ou então algumas cooperativas agrícolas que não atribuem o produto que adquirem, por exemplo, dos produtos agrícolas que adquirem, que não são contabilizados como custos, entram no sistema e depois são pagos pelos excedentes que são distribuídos na proporção da quantidade do produto introduzido no sistema. Portanto, há situações complexas.
Algumas merece uma reflexão. Nosso objetivo reflexão. É... Então, há semelhança do que aconteceu no artigo 4º, no que refere-se à linha F, não é? Foi a F, não foi? Ficou pendente. Nem votámos ainda. O artigo 4º não foi votado. Saltamos também, deixámos todos consolidados a linha A, B, C, D, E. E agora, e a F... E a F ficou aqui. A G é que fica pendente. Vamos tentar. Ok. Vamos tentar. Vamos votar tudo, então podíamos fazer o mesmo no anterior. No quarto. Podemos fazer então o mesmo no quarto. Querem seguir essa metodologia? Ok. Depois acertamos. Votamos.
É que a linha F corresponde à linha G dos projetos de uns e fica um bocado confuso o que é que estamos a votar, não é? Por isso é que aqui é mais fácil. Aqui podemos votar até à linha F porque é consensual até à linha F. Fica apenas à linha G para decidirmos o que é que se faz. No outro, não. A linha F corresponde à linha G e depois... de uns e dos outros, é mais complexo.
Então eu vou pôr o artigo 5º à votação até à linha F com e o epígrafe, princípios orientadores. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Até à linha. Unanimidade. Até à...
Achamos que o número 1 é a redação melhor e ainda é do Partido Socialista.
Nós fazemos assim. Sim, Sr. Deputado, faz favor.
É só relativamente ao artigo, ao número 2, mas podemos discutir o número 2 a seguir. Se calhar podemos fechar primeiro o número 1 e depois logo se fez o número 2.
Nós aceitamos a proposta do Partido Socialista. Compete ao Governo elaborar, sugeríamos só, elaborar, publicar e manter atualizada em sítio próprio, a base de dados permanente das entidades da economia social.
Tira o publicitar?
Sim. E tira. Publicar em cima, primeiro. Elabora, publica e mantém atualizada. É. Ok. Número 2. Propomos o nosso número 2. Deve ainda ser assegurada a criação e manutenção de uma conta satélite para a economia social desenvolvida no âmbito do Sistema Estatístico Nacional.
Nós temos dúvidas sobre a existência desta conta satélite, porque nós estamos a falar de organizações que fazem parte da economia social, não estamos a falar de um setor económico, estamos a falar de tipo de organizações. De atividade, quero dizer, não é uma atividade, quer dizer, como é que há algumas organizações que seriam classificadas em duas contas satélites distintas, pela sua atividade ou pela sua natureza de organização?
Aquelas já estão classificadas.
Já existem as organizações sem fins lucrativos, não é? Por exemplo, as cooperativas iam passar as cooperativas de consumo, cooperativas de agrícolas, isso passariam a ser classificadas onde? Na conta satélite do setor agrícola ou na conta da economia social? E então elas deixam de ser, em termos de contas nacionais, qual é a consequência disto? Do ponto de vista da naturalmente, na conta nacional, por setor institucional, isso é claro, não é? Era essa a única distinção que surge?
Sim.
Já agora é uma dúvida, porque foi uma dúvida que nos...
A conta satélite assaltou. Para a economia social é extremamente irrelevante. Estamos perante um setor em que hoje já há dados estatísticos sobre este setor. E eu penso que há possibilidades de desagregar, ou seja, uma cooperativa, não é? Setor agrícola, ela pode estar no setor agrícola e ser individualizada depois, não é duplicada, é individualizada no setor da economia social. No caso da saúde, temos uma entidade que presta cuidados de saúde, está classificada na conta satélite da saúde, mas podemos saber qual é o seu contributo, visto que é uma entidade da economia social, para a economia social. E assim damos força à economia social. O setor da economia social, cada vez mais, tem que ser um setor que seja passível de demonstrar o que é que ele é. E só é possível demonstrar o que é que ele é quando existir uma conta satélite que nos diga qual é o seu contributo para o produto interno bruto, qual o número de trabalhadores que tem afeto, qual é as áreas em que está implantado, os setores de atividade onde tem maior relevância. Vamos supor uma cooperativa de ensino. Uma cooperativa de ensino será classificada na conta satélite ligada à parte da educação, ensino e educação, não é? Mas contará também, se for uma fundação, uma IPSS, para a conta satélite aqui da... Sim, mas permitirá sempre... isso já está a ser feito. Nós hoje já temos o Instituto Nacional de Estatística, hoje já está a construir esta conta, já existe esta conta, muito recentemente, mas já existe. Portanto, isto é extremamente importante. O senhor deputado do Partido Socialista, vamos ter que parar aqui um bocadinho. Eu ia fazer aqui um ponto de situação para podermos evoluir a pedido das partes. Foi aqui sugerido, Sr. Deputado Nuno Sá, enquanto se ausentou, que fizéssemos hoje só até ao artigo 8º. Portanto, então vamos para o número 2 do artigo 6º. Podemos ficar desta forma. Deve ainda ser assegurada a criação e a manutenção de uma conta satélite para a economia social desenvolvida no âmbito do Sistema Estatístico Nacional. Então, ficamos com o número 1 do Partido Socialista e o número 2 que eu acabei de ler. Sim, com a pequena alteração e a epígrafe é a mesma. Vamos votar? Satélite da economia social, é a epígrafe. Esta. É preciso ler de novo ou não é preciso? Ok. Vamos votar artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Não há propostas de alteração a não ser as do grupo parlamentar do PSD e do CDS. É apenas, como podem ver, uma questão de praticamente de tempo verbal, nada mais do que isso. Portanto, podemos passar à votação. Ou querem discutir? Ok, vamos votar. E o epígrafe também, artigo 7º, quem vota a favor? Pronto. Aprovado por unanimidade. Eu já não perguntei, não houve oposição. Epígrafo e pôr à votação a epígrafe do artigo 8º e o corpo também. Votos contra, abstenções, a favor, aprovado também por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, em termos de síntese dos nossos trabalhos, ficou por votar o artigo 4º e pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS clarificarem a sua posição face à linha F das propostas apresentadas quer pelo grupo parlamentar do PCP, quer pelo grupo parlamentar do PS, e ficámos também de analisar e procurar construirmos uma redação, a questão da autossustentabilidade, a questão das cooperativas, das situações específicas que aqui nos foram trazidas, para a linha G do artigo 4º. Continuamos na próxima semana, em princípio, à mesma hora, terça-feira, às 15 horas, com o objetivo de terminarmos, se estiverem de acordo.